E aí, meu querido aluno ou aluna da Talk to You, como você está? Pronto para a gente começar mais uma aulinha? Já sabe como funciona o nosso estudo ativo, não é verdade? Então, bora lá! Nessa aula, nós vamos falar da diferença entre as palavras job e a palavra work, tá? Ambas as palavras se referem a trabalho, ok? Job significa trabalho e work também significa trabalho. E embora você provavelmente já esteja um pouco familiarizado aí com cada uma delas, vale a gente entender que elas geram confusão na hora de forem aplicadas, né? Então, você está escrevendo uma redação, alguma coisa, você fica confuso na hora de escrever sobre trabalho. Você não sabe se você escreve job ou work. Então, é nessa aula que a gente vai desmistificar esse assunto para que fique claro na nossa cabeça, tá bom? Vamos lá. Para começar, a gente tem a primeira palavrinha, work. Que o work, ele é mais utilizado no sentido de verbo, tá? E aí é o verbo trabalhar, o ato de realizar um trabalho, tá? E quando ele é aplicado como substantivo, a gente está falando de um trabalho realizado, um trabalho que foi feito, alguma coisa assim, beleza? E partindo para a segunda palavra, job, nós temos que ele é praticamente utilizado somente como substantivos, como substantivo, beleza? Então, se você quiser falar eu estou trabalhando, a gente fala I'm working. I'm working. A gente nunca vai falar I'm jobbing. Jobbing não existe, beleza? Agora vamos voltar lá para o work, sendo utilizado como um substantivo, um trabalho. E aí a gente tem a aplicação dessa palavra num sentido mais geral, um sentido mais amplo, tá? A gente pode utilizar o work para qualquer tipo de trabalho ou atividade física ou mental, que seja um trabalho remunerado ou não. Tá? E agora, quando a gente fala sobre job, a gente está falando e fazendo referência a um trabalho que é exclusivamente pago, beleza? Então, work pode ser um trabalho pago ou não, e job a gente só vai falar para situações em que você é remunerado para realizar um trabalho, tá? Existem pessoas que falam que work significa trabalho e job significa emprego. Mas essa é uma explicação que pode até encaixar em algumas situações, mas nem sempre ela vai ser aplicável dessa forma, tá? Por exemplo, se o seu chefe chega para você e fala: Hey, I have a job for you. Hey, I have a job for you. Ele poderia estar falando, eu tenho um emprego para você. Mas você já tem um emprego, né? O seu chefe que está te falando isso. Então, não faz sentido. Então, nesse caso, a palavra job está sendo aplicada com o sentido de ser uma tarefa para você realizar, tá? Então, esse é mais um significado também de job. Pode significar uma tarefa ou um serviço, tá? Mas aqui é principalmente falando sobre uma tarefa paga, beleza? De forma geral, se você pensar numa frase em português que usa a palavra trabalho, você pode substituir por work sem medo, tá? Trabalho é qualquer atividade que requer esforço, é o local onde a gente trabalha todo dia, né? O horário que a gente trabalha, tá? E, por exemplo, se você tem muito trabalho a fazer, você pode usar essa frase que tá aí no corpo da aula e você tá acompanhando comigo. You have a lot of work to do. You have a lot of work to do. Se você está no trabalho, você está at work. At work, no trabalho. A gente nunca fala at job, tá? Não encaixa e não faz sentido. Se você vai no cinema, por exemplo, depois do trabalho, você vai no cinema after work. After work, depois do trabalho, tá? Se você tem um emprego, you have a job. Aí a gente utiliza job, ok? Desempregado, jobless. Jobless, sem emprego, tá? Ou out of a job, tá? Você tá acompanhando tudo isso aí no corpo da aula comigo, né? E, por exemplo, se alguma coisa dá muito trabalho, e aí você fala, It takes a lot of work. It takes a lot of work. E se você quiser falar da classe trabalhadora? The working class. Não, nunca utilizamos the jobbing class. Não faz sentido, tá? E assim por diante. Além disso, claro, a palavra job, ela também pode ser utilizada, como nós vimos, de tarefa. Ela também pode ser utilizada como um dever ou uma responsabilidade, tá? Por exemplo, olha essa frase aí que tá no corpo da aula. It's our job to do the work to the end. It's our job to do the work to the end. É o nosso trabalho fazer o trabalho. É o nosso dever fazer o trabalho até o fim. Ou seja, a palavra job está sendo aplicada como um dever, uma coisa que você tem que fazer como responsabilidade sua, tá? E essa última frase aí, para a gente já entrar nos exemplos, nós temos: We have a job to do. We have a job to do. Temos um dever a ser feito, uma responsabilidade a cumprir, beleza? Bom, então vamos avançando aí na nossa aula e vamos ver as nossas frases de exemplo que sempre ajudam a gente a entender e aplicar direitinho todo o conteúdo da aula, né? E quando a gente vê o exemplo, fica mais claro para que a gente consiga pegar e compreender mesmo o conteúdo, tá? Então, olha, primeiro tópico aí da nossa aula, nós temos a palavra job sendo aplicada como emprego ou um trabalho oficial assalariado, tá? A gente vai ver as mais diversas formas de aplicação de job e work, e você vai entender quando que cada uma é aplicada, em qual contexto, em qual situação, mas você vai ficar craque mesmo nesse assunto conforme você for avançando na língua inglesa e se familiarizando cada vez mais com o inglês, ok? Então, nossa primeira frasezinha aí, olha, você está acompanhando o conteúdo no corpo da aula comigo, sabe como funciona, né? Enquanto eu falo, você faz a leitura, associa as palavras e repete a pronúncia em voz alta para que você treine a sua leitura, sua escrita, audição e pronúncia. Os quatro pilares para a fluência, tudo em um único exercício, beleza? Olha aí nossa primeira frase. It's very difficult trying to bring up two children while having a full-time job. It's very difficult trying to bring up two children while having a full-time job. É muito difícil tentar criar duas crianças enquanto se tem um trabalho em tempo integral, né? Full-time job é um trabalho remunerado, onde você tem um salário, e full-time faz esse sentido de tempo integral, beleza? Olha a nossa próxima frase. When she left college, she got a job as an editor in a publishing company. When she left college, she got a job as an editor in a publishing company. Depois de deixar a faculdade, ela obteve um emprego como editora em uma empresa editorial, né? E aí a gente está falando de emprego, uma remuneração, um trabalho remunerado, tá? Olha a nossa próxima frase. She's applied for a job with an insurance company. She's applied for a job with an insurance company. Ela se candidatou a um emprego em uma empresa de seguros, tá? E aí, mais uma vez, a gente vê a palavra job sendo aplicada com esse sentido de emprego, né? Um trabalho assalariado, tá? Olha a nossa próxima frase. Are you going to give up your job when you have your baby? Are you going to give up your job when you have your baby? Você vai sair do seu emprego quando tiver o bebê, quando tiver a sua filha, né? Seu filho, sua criança, tá? Então, mais uma vez, para você repetir comigo, repete todas as frases em inglês em voz alta para você treinar também, tá? Mais uma vez essa frase aí, olha. Are you going to give up your job when you have your baby? Are you going to give up your job when you have your baby? Ok? Olha a nossa próxima frase. Hundreds of workers could lose their jobs. Hundreds of workers could lose their jobs. Centenas de trabalhadores poderiam perder seus empregos, né? E aí a gente tem a palavra their jobs, seus empregos, fazendo referência a um trabalho assalariado. E a gente tem uma terceira, essa palavrinha aí, olha, terceira palavra da frase, workers. Workers é derivado de uma palavra que a gente está estudando, né? Que é work. Work é trabalho e trabalhadores a gente consegue fazer essa referência. Workers, tá? Então, workers, tradução, trabalhadores. Vamos repetir mais uma vez essa frase, ó. Hundreds of workers could lose their job. Hundreds of workers could lose their jobs. Ok? Olha a nossa próxima frase. How long have you been out of a job? How long have you been out of a job? Por quanto tempo você esteve desempregado? How long have you been out of a job? Ok? Tranquilo, né? Até aqui tá bem fácil, né? Então, vamos ver aí a nossa penúltima frase da palavra job sendo aplicada com sentido de emprego ou um trabalho assalariado, tá? Olha aí. I've applied for an office job I saw advertised in the paper. I've applied for an office job I saw advertised in the paper. Eu me candidatei para um trabalho de escritório que vi anunciado no jornal. An office job. Um trabalho de escritório, um emprego no escritório, tá? E a nossa última frasezinha aí, olha. It's a tragedy that so many young people are unable to find jobs. It's a tragedy that so many young people are unable to find jobs. É uma tragédia que tantos jovens não consigam encontrar empregos. To find jobs é encontrar empregos, ok? Vamos entrar então aí no segundo tópico da nossa aula, onde a gente vai continuar estudando a palavra job, mas agora ele sendo aplicado com o sentido de uma tarefa que você tem que fazer, um serviço que você tem que cumprir, tá? Olha aí a primeira frase desse segundo tópico da nossa aula. Repete comigo em voz alta. Você já sabe como é que é a nossa técnica de estudo ativo, né? Então, olha aí. The builders are aiming to get the job done by the end of the month. The builders are aiming to get the job done by the end of the month. Mais uma vez, vai. The builders are aiming to get the job done by the end of the month. Os construtores estão pretendendo terminar o serviço até o final do mês, né? E aí a gente está falando to get the job done. A gente não está falando de terminar o emprego, terminar o trabalho, né? E a gente não está falando de trabalho assalariado. E aí, no caso, a palavra job está sendo aplicada como uma tarefa, né? Uma coisa que você tem que fazer ali, um serviço. Então, to get the job done, terminar o serviço, terminar a tarefa até o final do mês, ok? Essa é uma aplicação e você vai entender o conceito de aplicação da palavra job, tanto também da palavra work, que a gente vai ver em seguida. Você só vai entender o conceito dependendo de todas as outras palavras que estão aí na frase, né? Então a gente está entendendo aí, olha. The builders are aiming, os construtores estão pretendendo, né? Estão esperando fazer o quê? To get the job done. Get the job done. Done, a gente entende que é uma palavra feito, né? E aí, job done não é um emprego feito, né? Um trabalho assalariado feito. Não. Então a gente pensa, pô, job done pode ser uma tarefa. Job done, um serviço, tá? To get the job done, terminar o serviço até o final do mês, ok? Então, mais uma vez, você vai entendendo a colocação e o significado, a tradução real. Né? É por isso que eu sempre falo para vocês muitas vezes aqui na Talk to You. Gente, não se apega à tradução literal, tradução por tradução. Por quê? Aqui a gente está vendo que a palavra job, em um momento ela pode significar um emprego assalariado, e em outro momento ela pode significar uma tarefa, um serviço. É uma aplicação completamente diferente. Embora parecida, anda em linhas paralelas que adota outro sentido. E como que você identifica a aplicação, a tradução da palavra job? Dependendo do contexto, da ideia que está sendo passada na frase, tá? Olha aí a nossa segunda frase. He spent the afternoon doing jobs around the house. He spent the afternoon doing jobs around the house. Ele passou a tarde fazendo serviços ao redor da casa. Doing jobs, fazendo serviços, fazendo tarefas, tá? Olha a nossa próxima frase. She wants to be left alone to get on with the job. She wants to be left alone to get on with the job. Ela quer ficar em paz e continuar com a tarefa e terminar a tarefa, tá? E aí, mais uma vez, to get on with the job, não podemos traduzir como terminar, continuar o emprego, continuar o trabalho assalariado, nada disso. Então a gente entende que nesse caso a palavra job está sendo aplicada como um serviço, uma tarefa, uma coisa que ela está cumprindo, beleza? Então, mais uma vez, essa frase. She wants to be left alone to get on with the job. She wants to be left alone to get on with the job. Ok? Dito isso, vamos entrar aí no terceiro tópico da nossa aula, onde nós vamos ver também a palavra job sendo aplicada com o sentido de um dever, uma responsabilidade que a pessoa tem que cumprir, tá? Olha aí a nossa primeira frase aí nesse terceiro tópico de aplicação da palavra job. She believed her job as a politician was to represent the views of her party and the people who voted for her. She believed her job as a politician was to represent the views of her party and the people who voted for her. Então, ela acreditava que o seu dever de político, né, era representar as visões do seu partido e das pessoas que haviam votado por ela, né? Então, she believed her job as a politician. Ela acreditava que o seu dever como política, o seu dever político, né? E aí a palavra job sendo aplicada com esse sentido de dever, de uma responsabilidade, tá? Então, como é que a gente entende que o contexto da palavra job é uma responsabilidade? Pelo contexto geral da frase, né? Ela acreditava que alguma coisa dela, né, como política, era representar a visão do partido e as pessoas que votaram nela. Então a gente não consegue traduzir como. Ela acreditava que o seu trabalho, que o seu emprego como política. Não, esse não é o contexto, tá? A gente está falando da responsabilidade dela como política para representar alguns pontos de vista. E aí a palavra job tem esse sentido de dever, de responsabilidade, ok? Olha a nossa segunda palavra aí, olha. I know it's not my job to tell you how to run your life, but I do think you've made a mistake. I know it's not my job to tell you how to run your life, but I do think you've made a mistake. Eu sei que não é minha responsabilidade te dizer como viver a sua vida, mas realmente acho que você fez um erro, né? Então, I know it's not my job. Eu sei que não é a minha responsabilidade, né? Não é o seu dever. Então, mais uma vez, a gente não consegue encaixar job como um emprego assalariado. Eu sei que não é o meu trabalho oficial de dizer como viver a sua vida. Não faz sentido, tá? E aí a gente identifica o contexto que a palavra job está sendo aplicado e a gente consegue traduzir com esse sentido de dever, de responsabilidade. Poderia até ser uma tradução como tarefa. Eu sei que não é a minha tarefa te dizer como viver a sua vida, tananã, 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 ok? Mas o ideal é que você entenda os conceitos da palavra job, não se apegue tradução por tradução, para que quando você a veja aplicada, você consiga entender do que ela está falando, tá? Olha a nossa última frase de exemplo aí para a palavra job. All are equal in the sight of God. However, all have different responsibilities and jobs. Mais uma vez. All are equal in the sight of God. However, all have different responsibilities and jobs. Todos são iguais aos olhos de Deus. No entanto, todos têm diferentes responsabilidades e deveres, né? E aí poderia ser jobs e diferentes serviços, né? E diferentes tarefas. Mas a gente não consegue encaixar job nesse sentido como emprego, né? Por exemplo, todos são iguais aos olhos de Deus, no entanto, todos têm diferentes responsabilidades e empregos. Não, não faz sentido, né? A gente não está falando de emprego pago, emprego remunerado. Então, a gente entende que a palavra job está sendo aplicada com esse sentido de dever, de tarefa, tá? Bom, vamos entrar então aí no quarto tópico da nossa aula, onde nós vamos começar a estudar a palavra work. E a gente vai ver primeiro o work sendo aplicado como trabalho ou esforço para fazer alguma coisa, tá? Olha aí a primeira frase. He was tired after a day's work in the fields. He was tired after a day's work in the fields. Ele estava cansado depois de um dia de trabalho nos campos. a day's work, um dia de se esforçar nos campos, né? De exercer ali um esforço para trabalho, tá? Então, nesse caso aí, a gente não tá falando de um trabalho remunerado. Pode até que ele ser que ele tenha uma remuneração, mas a gente não tá falando especificamente disso, de emprego. A gente tá falando do trabalho que ele teve ali no campo, de plantar, colher, regar e tudo mais, tá? Da atividade que ele cumpriu, ok? Olha nossa segunda frase. But picking the olives is hard physical work, and the rewards are far from certain. But picking the olives is hard physical work, and the rewards are far from certain. Mas colher olivas é um trabalho físico duro e a recompensa está longe de ser certa, né? Então aí a gente tem a aplicação de work como um trabalho, mas não um emprego que tem a remuneração. Pode até ser que ele seja pago para fazer isso, mas a gente não está falando em si do emprego. A gente está falando da atividade realizada, que foi um trabalho duro, né? Um trabalho físico duro de colher as olivas, ok? Deu para entender bem a diferença de aplicação, né? Olha o nosso terceiro exemplo aí. He knows that time, hard work, dedication and effort are the only way a team can be built. He knows that time, hard work, dedication and effort are the only way a team can be built. Ele sabe que tempo, trabalho duro, dedicação e esforço são a única forma pela qual um time pode ser construído, né? Estabelecido, né? E aí a gente tem hard work. Hard work, a gente está falando trabalho duro. E mais uma vez, o work não está sendo aplicado com o sentido de um emprego pago. Pode até ser que ele seja pago para construir esse time, mas a gente está falando da atividade, do esforço realizado para isso. Hard work, trabalho duro, tá? Olha a nossa próxima frase aí. This is the result of a lot of research, a lot of work, a lot of effort over a very long time. This is the result of a lot of research, a lot of work, a lot of effort over a very long time. Isso é o resultado de muita pesquisa, muito trabalho, muito esforço por muito tempo, né? E aí, a lot of work, mais uma vez, o work sendo aplicado com o sentido de esforço na atividade realizada e não de um trabalho pago remunerado, tá? Olha a nossa penúltima palavra aí para esse tópico da aula. Be it as a player or a coach or otherwise success only comes as a result of hard work and effort. Be it as a player or a coach or otherwise success only comes as a result of hard work and effort. Seja como jogador ou como um treinador, ou seja o que for, o sucesso só vem como resultado de trabalho duro e esforço, né? Essa frase é a maior realidade da vida, né? Se você não luta, se você não se movimenta, ninguém vai movimentar por você, né? Mas aí a gente está falando aqui a palavra work, mais uma vez, sendo aplicada não com o sentido de uma atividade remunerada, de um emprego, mas sim do esforço realizado para alguma coisa, né? Então, hard work, trabalho duro, tá? Nossa última frase aí, olha. Brilliant breakthroughs can emerge as a result of hard work and disciplined effort. Brilliant breakthroughs can emerge as a result of hard work and disciplined effort. Avanços brilhantes podem surgir como resultado de um trabalho duro e esforço disciplinado, né? E aí a gente tem essa frase sendo aplicada mais uma vez: hard work, o trabalho duro, o esforço realizado para tal coisa, né? Olha aí, vamos ler mais uma vez essa última frase. Brilliant breakthroughs can emerge as a result of hard work and disciplined effort. Brilliant breakthroughs can emerge as a result of hard work and disciplined effort, ok? Vamos entrar então aí no quinto tópico da nossa aula, onde nós vamos continuar estudando a palavra work, né? Tendo o sentido de trabalho, mas a gente fazendo referência ao local em que você realiza o seu trabalho, local onde se trabalha, tá? E aqui o contraste entre work e home, beleza? Ou seja, trabalho, work e home, casa. Olha a nossa primeira frase aí. I was returning home from work on a packed subway. I was returning home from work on a packed subway. Eu estava voltando para casa do trabalho em um metrô lotado, né? Então, I was returning home from work. Eu estava voltando para casa do trabalho. E aí a gente está falando do local físico onde você estava realizando sua atividade de trabalho, né? Então, from work, do trabalho. Ah, lá no meu trabalho, né? A gente não faz essa aplicação da palavra trabalho também no português? Lá no meu trabalho, e aí a gente não tá falando do seu trabalho, da CLT, do seu benefício, do seu salário, nada disso. A gente tá falando do espaço físico onde você realiza suas atividades, né? Então, agora a gente tá vendo work sendo aplicado nesse sentido. Olha nessa segunda frase aí, olha. Alteration in lifestyle involves a reduction in physical activity in work and the home. Alteration in lifestyle involves a reduction in physical activity in work and the home. Alteração em estilo de vida envolve uma redução na atividade física no trabalho e em casa. In work, no trabalho, no espaço físico onde se trabalha, ok? Olha a nossa última frase aí para o quinto tópico. I dropped the car off and walked to the nearby station to catch the train into work. I dropped the car off and walked to the nearby station to catch the train to work. Eu deixei o trabalho e caminhei até a estação. Eu deixei o carro, desculpa. Trabalho tá na minha cabeça. Eu deixei o carro e caminhei até a estação próxima para pegar o trem para o trabalho. To catch the train into work. Para o trabalho, para o espaço físico onde você realiza suas atividades, ok? E nosso último tópico aí da aula, o sexto tópico, nós vamos ver a palavra work também com sentido de trabalho, mas também podendo fazer referência a uma atividade física, né? Uma atividade mental, como forma de se ganhar a vida, tá? E aí você pode notar que com o mesmo padrão se aplica tanto em português quanto em inglês. Por exemplo, procurar trabalho. A gente utiliza mais uma vez a palavra trabalho, que pode ser o seu emprego, pode ser o espaço de trabalho, pode ser um esforço realizado, né? Em inglês a gente fala to look for work. To look for work, tá bom? Não tem um artigo, beleza? Diferente de ter um emprego. Aí a gente fala to have a job. Você usa o artigo a, um emprego, tá bom? Olha aí a primeira frase desse sexto tópico da nossa aula, da palavra work como uma atividade física ou mental para se ganhar a vida. Olha. He does not say anything about his prospect of finding work or the effort he is making. He doesn't say anything about his prospect of finding work or the efforts he is making. Ele não diz nada sobre a perspectiva de encontrar um trabalho ou sobre os esforços que ele está fazendo, né, para isso, para encontrar um trabalho. E aí, work, encontrar um trabalho, ou seja, encontrar uma atividade remunerada que ele possa ter um salário e ter uma condição de vida, né? Olha aí a nossa próxima e penúltima frase da aula. This will affect them in later life and maybe hamper their efforts to find work. This will affect them in later life and may hamper their efforts to find work. Isso os afetará mais tarde na vida e pode prejudicar os esforços de encontrar um trabalho. Encontrar um trabalho sendo aplicado com o sentido de uma atividade remunerada para que você possa viver e ter renda, né? E nossa última frase aí. The firm set up a mini job center on site to help employees find new work. The firm set up a mini job center on site to help employees find new work. A firma montou um mini centro de emprego, né, no local para ajudar funcionários a encontrar trabalho novo. E aí a gente está falando de work, encontrar novas atividades para ter remuneração, ok? Bom, então é isso. Tenho certeza absoluta que você conseguiu entender aí a diferença das palavras job e work, né? fazendo essa referência da palavra work, que é a mais aplicada, ela pode ser um verbo trabalhando, né, trabalhar, e pode ser um substantivo, um trabalho, um esforço físico, né, para desenvolver uma atividade. E vimos que work é geral, pode ser qualquer tipo de trabalho, remunerado ou não. E em contrapartida, a palavra job é somente fazendo referência a um emprego, né? Um emprego onde você é remunerado para isso, não pode ser um emprego não remunerado, né? Um trabalho. E também pode ser um dever, uma responsabilidade, uma tarefa que você tem a fazer. Por exemplo, you have a job to do. You have a job to do. A gente não está falando que você tem um emprego para fazer, você não tem um trabalho remunerado para fazer. Não, a gente entende que estamos falando you have a job to do. Você tem uma tarefa a fazer, você tem uma responsabilidade a cumprir, ok? Então, agora, fazer o estudo ativo da nossa aula, né? Toda aula a gente tem cumprido o estudo ativo com excelência e vamos continuar fazendo em todas as outras para que a gente possa praticar e aplicar todo o conteúdo que a gente acabou de ver na aula. Então, nós vimos a diferença entre job e work, as mais diferentes facetas de aplicação de cada uma das palavras e vimos muitos exemplos que enriquecem tanto o nosso vocabulário quanto a nossa bagagem de conhecimento. Além da gente aprender o conteúdo principal da aula, que é a palavra job e a palavra work, com as frases de exemplo que a gente tem em todas as aulas, clarifica na nossa cabeça, faz com que a gente entenda e absorva melhor o conteúdo, além da gente aprender novas palavras, formas de se expressar, formas de colocar ideias para fora, né? Tudo isso é muito enriquecedor. Então, você foi fazendo o estudo ativo comigo durante a aula e agora você vai transcrever à mão para o seu caderninho todos os exemplos que nós acabamos de aprender. Assim você vai treinar a sua escrita, sua leitura e também a sua fala, porque depois que você terminar de ler, você vai falar tudo em voz alta, né? Já sabe como funciona aqui na Talk to You. Esse exercício é super importante para a sua trajetória de aprendizado, para que você possa colher os melhores frutos. E é isso que eu quero para você, viu, meu queridinho aluno? Bom, se você tiver dúvida, sabe onde nos encontrar, a gente está sempre à disposição para te ajudar, é só entrar em contato. Um beijo, um abraço e até a próxima aula. Tchau!